Moçambique está sob tensão desde as eleições de 9 de outubro, depois de um dos candidatos presidenciais ter questionado os resultados. Venâncio Mondlane, apoiado pelo partido Podemos, iniciou um movimento de contestação que atingiu proporções a nível nacional e até fora do país, com milhares de moçambicanos aderiram a protestos pedindo justiça eleitoral. 2 meses depois, qual será o desfecho deste impasse? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora. Comigo, Mayra de La Salette, e na realização, Betty Ayub. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Neste 13 de dezembro, falamos sobre a situação política de Moçambique. O nosso convidado é o professor Adriano Novunga, diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento. O Conselho Constitucional manteve um encontro na quarta-feira, 11 de dezembro, com o partido Podemos, que teve como objetivo explicar os passos que estão a ser dados no processo de verificação e validação dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro deste ano. O Podemos foi o primeiro a ser recebido pelo Conselho Constitucional por ter submetido àquele órgão 5 processos de contestação aos resultados eleitorais. O Alfredo Júnior tem mais nesta reportagem.
O Conselho Constitucional reuniu-se nesta quarta-feira com o Partido Podemos para dar a conhecer os detalhes do trabalho em curso sobre o processo de verificação e validação dos resultados das eleições gerais submetidas pela Comissão Nacional de Eleições e das atas e editais dos partidos políticos. Na ocasião, a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, explicou o porquê o órgão que dirige solicitou as atas para a verificação dos resultados eleitorais submetidos pela CNN.
Mas não é a primeira vez onde ter percebido que nas eleições autárquicas também o Conselho Constitucional solicitou atas editais, fez as devidas comparações e isso resultou na deslocação de alguns municípios que tinham sido ganhos por um partido, depois transitaram para o outro, e também na Assembleia, na cidade de Maputo e província, houve ali também deslocação de números e assentos.
Quanto à data da divulgação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional, Ribeiro deu conta que o ato irá acontecer neste mês de dezembro, tal como foi nas anteriores eleições gerais.
O prazo para a validação, nós dizemos que conhece uma condicionante temporal da própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição da República reza que a Assembleia da República toma posse. Não se deve citar os artigos, né? O número 2 do artigo 184, a primeira sessão da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais. Ora, o Conselho Constitucional, e se repararem sempre, todas as eleições gerais foram validadas em dezembro, mas é por causa deste condicionalismo. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos terminado o processo na semana passada, nós estaríamos impossibilitados, não é, por esta condicionante. Porque se nós validássemos, passado 20 dias, a nova Assembleia da República tinha que tomar posse. E, ora, e a outra só termina no dia 12 de janeiro de 2025.
O Podemos, através de Denis Tivan, manifestou a preocupação do seu partido pela forma como está a ser feita a validação dos resultados eleitorais, sem a participação de todos interessados no processo.
E não entendemos como é que a esta altura, fica-nos realmente muito estranho que a esta altura, e justamente numa fase em que se vai tomar uma decisão da qual não haverá recurso, que não tenham os olhos dos outros partidos. Então, aqui cria-se realmente uma grande preocupação, porque não consigo entender como é que o CC pode fazer as vezes da CNE e do STAE, mas depois não pode se comportar como o STAE, que é abrir as portas para os partidos políticos. Nós temos as nossas ideias.
À saída do encontro, Albino Forquilha considerou que os processos submetidos pelo Podemos ao Conselho Constitucional não estão a ser devidamente tramitados.
Fiquei até aqui com a impressão de que não estão sendo devidamente tratados, não é? Porque os processos não foram respondidos, não foram, digamos, julgados, digamos assim. Tudo se remete para o momento de validação dos resultados. Nós gostaríamos que houvesse passo a passo, como o meu colega esteve a explicar, dando a resposta desses processos para podermos acompanhar efetivamente este direito à reclamação, à impugnação, até que ponto, de facto, o Conselho Constitucional responde.
Refira-se que este encontro teve lugar numa altura em que o candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo Podemos, tem convocado manifestações pós-eleitoral, em contestação aos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, que dão vitória a Daniel Chapo e ao partido Frelimo, que suporta a sua candidatura. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A presidente do Conselho Constitucional de Moçambique afirma não ter recebido nenhum processo de contencioso das candidaturas à presidência da República. Lúcia Ribeiro prometeu, contudo, que vai verificar o processo minuciosamente e garantir a verdade eleitoral. O Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, diz ter submetido documentos a provar a falta de transparência do processo. Professor Adriano Novunga, muito bem-vindo ao África Agora. Para marcar o nosso início de conversa, acho que importa questionar sobre como vê este encontro que aconteceu na quarta-feira. Que valor tem de facto? Professor, eu não consigo ouvir. Devemos estar com algum problema no áudio do professor Adriano Novunga. Nós vamos voltar até ele dentro de alguns segundos, tenho a certeza, mas lembrar que também esta semana o Conselho Constitucional reuniu com a RENAMO, o outro partido na oposição em Moçambique, e a RENAMO continua também a afirmar que houve fraude nas eleições. Nós vamos então agora tentar voltar ao professor Adriano Novunga. Consegue ouvir-me?
Eu consigo ouvir perfeitamente.
Muito bem, agora também eu consigo ouvir. Não sei se me consegue ouvir, certamente apanhou a pergunta que lhe coloquei, que foi que valor é que tem este encontro entre o Conselho Constitucional e os partidos da oposição, nomeadamente o Podemos e também a RENAMO, que se encontrou esta semana ou ontem com o Conselho Constitucional.
Boa tarde, boa noite. Conforme onde estão-nos a acompanhar, acompanhei os encontros pela televisão e fiquei com a impressão de, tal como nas vezes passadas, o Conselho Constitucional estar em primeiro lugar a violar a lei orgânica do órgão, no sentido de que a lei orgânica é clara, que o Conselho Constitucional não pode, quando está em sede de um processo desta natureza, se pronunciar aos órgãos de comunicação social sobre este mesmo processo. E o que vimos é a presidente do Conselho Constitucional até a percorrer a Constituição da República para fundamentar a sua posição. Então, há uma clara violação à lei sobre aquilo que são que é o Estatuto Orgânico, em primeiro lugar. Segundo lugar, não ficou claro o que o Conselho Constitucional pretendia com estes encontros. Lembrar que há duas semanas o Conselho Constitucional veio a público também com um pronunciamento de que estava a sofrer ameaças, que não ficou muito claro o que é que estava a dizer. Então, há aqui uma situação de ficar claro que o Conselho Constitucional não está à altura deste processo, que é um dos mais importantes desde que iniciamos a trajetória democrática, e com elementos que preocupam um pouco, que roçam a conflito de interesse. Nota uma coisa: a reunião com o Partido Podemos aconteceu no período de tarde. No período da manhã, a presidente do Conselho Constitucional tinha estado no encontro do Conselho do Estado, presidido pelo Presidente da República, que é o presidente do Partido Frelimo, que é parte interessada nestes processos. Lá também estava o presidente da Renamo, que também é parte neste processo, e se reúnem de manhã. Para a tarde, ela já estar ali como Conselho Constitucional, como já disse, em clara violação ao Estatuto Orgânico, com uma reunião que não se compreende muito bem o que é que se pretendia alcançar. Os órgãos desta natureza trabalham com os processos legais submetidos. É apreciar os processos em tempo útil, tomar as decisões. Já estamos há pouco mais de 45 dias à espera para o Conselho Constitucional se pronunciar, não faz, vem a público e dá uma ideia de estar a querer entreter as pessoas para depois aparecer com decisões que não refletem a vontade popular, que não refletem o estado de espírito da sociedade. Parece, então, para concluir esta parte, que o Conselho Constitucional está a preparar as pessoas para decisões, tal e qual nas eleições passadas, que ferrem o estado de espírito dos moçambicanos, que violam a vontade popular, que é o anseio neste momento. Então, se vê um Conselho Constitucional que vem fazer política, é política que está a fazer o Conselho Constitucional, quando, de acordo com a lei, a Constituição e as demais leis, o Conselho Constitucional tem que analisar os processos que tem à sua frente, aplicar a jurisprudência e tomar a decisão.
Portanto,
então, neste momento, não se sentem, os moçambicanos não sentem que tem um Conselho Constitucional, que é um órgão que está acima de todos os interesses para fazer justiça aos moçambicanos. Não se vê isso.
Portanto, na sua opinião, estes encontros, quer com o Podemos, quer com a Renamo ou com qualquer outra parte interessada no caso, não deveriam ter acontecido?
Não, mas são encontros para fazer o quê? O Conselho Constitucional notificou os partidos políticos responderam. Tem à sua frente o dossiê que chegou da CNE, notificou a CNE, tem toda a matéria ali para tomar a decisão, pura e simplesmente. Recorde-se, o Conselho Constitucional retirou as competências que estavam nos tribunais distritais, até chegou a notificar o Tribunal Supremo para lhe remeter um processo. Então, é em sede de processos que se tomam as decisões. Não é em sede de conversa para fazer chá, é encontro sem agenda muito clara. Se pergunta agora qual era a agenda que tinha o Conselho Constitucional, não está claro. Só queria tomar chá com os partidos políticos. O Conselho Constitucional não é um órgão para tomar chá, é um órgão para fazer justiça ao povo moçambicano, mas, sobretudo, é um órgão para transmitir ao povo moçambicano de que este povo tem um órgão que está acima de todos os interesses. Como muito disse, bem, neste caso, não se vê isso. A presidente do Conselho Constitucional tinha estado numa reunião de manhã, que se diz que é uma reunião do Conselho do Estado, que não decidiu nada sobre os assuntos que estão a acontecer aqui. Mas o que ficou claro é que...
Vamos exatamente ao Conselho de Estado. Vamos exatamente ao Conselho de Estado que foi convocado pelo Presidente Filipe Nyusi e que concluiu esta semana que são necessárias reformas profundas e uma revisão atempada e inclusiva da lei eleitoral. Professor, que leitura é que podemos fazer dessa conclusão? Que revisões à lei eleitoral se deveriam esperar?
Essa não é matéria do Conselho de Estado. Essa não é matéria do Conselho do Estado. O Conselho do Estado já deveria ter sido convocado há muito tempo, quando, primeiro, nota, em primeiro lugar, surgiu informação de que quadros séniores do Partido Frelimo estavam envolvidos com pessoas que foram provocar intentona de golpe de Estado na DRC. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando ficou claro que a situação de Cabo Delgado, o conflito em Cabo Delgado, tem ligações com pessoas que estão aqui na capital do país. Deveria ter havido um pronunciamento muito claro sobre isso. Deixou-se passar este tempo todo, até hoje, para convocar um Conselho do Estado numa altura em que o país está na sua pior crise política e de direitos humanos. E a discussão é sobre reformas futuras que têm que ser feitas, considerando que esta crise é provocada não por causa da arquitetura da governação eleitoral. Esta crise é provocada por causa de fraude eleitoral, que é feita pelo Partido Frelimo. Então, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é o Conselho Constitucional deveria ter se posicionado sobre assuntos que têm que ver sobre como resolver esta crise. E esta crise tem a sua origem na fraude eleitoral. Só que o problema principal é que a figura do presidente da República, o presidente Felipe Jacinto Nunes, que é a pessoa que convocou as eleições, é o partido que ele dirige que engendrou a fraude que empurrou o país para a crise em que nos encontramos neste momento. Então, é um Conselho do Estado extemporâneo na sua convocação, extemporâneo à margem do assunto de interesse dos moçambicanos, sim, em termos de agenda, e por isso terminou com conclusões que os moçambicanos não se interessaram por essas conclusões, porque não tem que ver com a situação real que o Moçambique vive hoje. E a situação de Moçambique é como resolver a crise.
Exato.
E como respeitar a vontade popular. Isso é que é a preocupação dos moçambicanos, e não aquilo que foram discutir ali naquela reunião, que para quem olha com atenção essas coisas, o que fica é a ideia de que o presidente da República queria transmitir que ele tem um controle sobre a presidente do Conselho Constitucional, que estava lá sentada numa reunião dirigida por um presidente da República que, em simultâneo, é presidente da Frelimo, que é o beneficiário da fraude eleitoral que, dias depois, a senhora presidente vai homologar. Portanto, isto é para mostrar que, neste momento, os órgãos que deviam fazer justiça aos moçambicanos são órgãos que estão à margem da vida política real do país, mas, sobretudo, que não têm consideração com o povo moçambicano, o povo que está na rua a reivindicar justiça. Este povo está a ser ignorado, está a ser desprezado por aqueles que deviam lhe fazer justiça.
Muito bem, professor. Vamos continuar. Na segunda parte, professora Adriana, nós vamos falar sobre o impacto social que esta instabilidade política está a causar. Mas antes disso, vamos ainda a um tema que envolve o Conselho Constitucional. Esta semana, essa instituição pediu ao consórcio Mais Integridade que partilhasse os editais das eleições. Pedido esse que foi rejeitado. O consórcio argumenta, e eu cito, reportamos irregularidades graves como o uso excessivo do voto especial, votos explodimos, anulação e invalidação de votos da oposição, enchimentos de urnas e até aliciamento dos delegados dos partidos da oposição com valores monetários para permitir o enchimento. Fim de citação. Na sua opinião, o que ajudaria a desanuviar esta incerteza que se vive em Moçambique?
Bom, eu concordo com a posição do Mais Integridade, que é um órgão sério, e fica claro que o Conselho Constitucional, ao longo deste ano todo, vem tomando decisões que não fazem justiça aos moçambicanos, a começar pela homologação da exclusão da CAD. Eleições são o momento mais alto da participação política e democrática de um povo. É o espaço onde se encoraja a participação dos partidos e dos candidatos, e não para excluir candidatos. Ao se excluir candidatos, se está a excluir segmento importante da sociedade moçambicana de participar. A crise que se vive hoje tem também que ver com a exclusão da CAD homologada pelo Conselho Constitucional numa decisão em torno da qual a CNE veio depois dizer que pede desculpas porque não tinha fundamento, mas o Conselho Constitucional homologou isso. com uma jurisprudência bastante barata, sem qualquer tipo de solidez jurídica. Aliás, basta apreciar os acórdãos do Conselho Constitucional sobre as eleições passadas autárquicas para compreender que é uma preocupação com o abocanhar das competências dos demais órgãos, os tribunais distritais em particular, mas não para fazer justiça aos moçambicanos, mas sim para, de uma forma sem preocupação com a solidez técnica jurídica, tomar decisões que vão contra a vontade popular. Sobre a questão em particular que coloca a posição do Mais Integridade, é uma posição de firmeza, por compreender que este órgão que está a fazer essa solicitação até comete erros. Se olhar para o expediente do Conselho Constitucional, tem dois destinatários lá. Tem um destinatário que está citado na, a quem é endereçada a carta, mas no corpo da carta já tem um outro destinatário. Estes erros bastante básicos mostram a falta de preocupação não só com o rigor, com a integridade, mas sobretudo com a substância, que é fazer justiça aos moçambicanos. O que fica claro aqui é para dar-se a ideia de que se convidou a todos que têm informação relevante a trazer, mas não nos esqueçamos que o Conselho Constitucional, que tem uma diferença, tem uma distância de não menos do que 5 minutos a andar de ângulo entre o Conselho Constitucional e a CNE, deu a este órgão pouco mais de 15 dias para submeter editais que estão lá arquivados conforme a lei. A compreensão com que se ficou é de que o Conselho Constitucional, que faz parte desta arquitetura que legitima a fraude em Moçambique, tinha sido orientado para dar tempo à Comissão Nacional de Eleições para, não tendo os editais, permitir que os partidos que se beneficiam da fraude possam preparar, como depois reportamos abundantemente, onde defensores da democracia, que são os membros de MMVs, estavam a ser ameaçados em vários distritos deste país, com membros séniores do Partido Frelimo, para assinarem editais forjados. Isto devia ter sido remetido logo à Procuradoria, não o fizeram, e depois vem com esta manobra de entretenimento solicitar editais. Então, esta coreografia bonita, o objetivo é simples aqui, é legitimar decisão que viola o estado de espírito dos moçambicanos, é legitimar decisões que vão nos empurrar para uma crise política maior. O Conselho Constitucional aqui, dirigido por uma mulher que compreende esta coisa de moçambicanos como mãe, deveria desempenhar um papel histórico aqui, ao orientar o povo, a orientar as decisões para a convergência, para o diálogo mais.
Vamos continuar, o tempo é curto e eu ainda tenho algumas perguntas para lhe colocar. Nós estamos com o África agora, estamos com o professor Adriano Novunga e falamos da situação em Moçambique. Professor Adriano, até ao momento fala-se em cerca de uma centena de mortes em resultado das manifestações que ocorrem desde meados de outubro. Esta semana cerca de 190 reclusos escaparam de duas cadeias da província da Zambézia durante protestos como parte de uma das fases das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. Não estarão as coisas a fugir ao controle e a ganhar uma dimensão que se tornará muito desafiadora e de gerir virtualmente?
Há duas coisas que se me oferecem dizer neste momento em relação a esta pergunta que coloca. A primeira é de que a própria Constituição da República de Moçambique diz que a soberania reside no povo. Portanto, o povo é soberano. O povo é mais importante do que eu, é mais importante do que o presidente Nyusi, é mais importante do que Chapo, é mais importante do que Venâncio e todos os outros. O povo. Se o povo está na rua é por uma razão muito profunda. E o povo está na rua porque está saturado da governação do presidente Nyusi. Esta governação é espezinhadora, uma governação orientada para a corrupção no sentido mais abjeto do termo, abuso e violação de direitos humanos, particularmente a negação ao direito que os moçambicanos têm a um mínimo de dignidade. É contra isto que o povo moçambicano está na rua. Ora, o povo está na rua, há coisas que não devem mesmo assim acontecer. Vi coisas muito que me assustaram bastante. Com todas as violações, com todos os abusos, nós, o povo moçambicano, soberano que somos, não podemos queimar uma esquadra da polícia, não podemos partir uma escola, não podemos atacar um polícia. Não concordamos com polícia, os polícias matam. Vimos polícias a passar na Eduardo Mondlane, atropelar a alta velocidade uma jovem menina que está a sair para a rua a acreditar na democracia para participar. Vimos um blindado a passar por cima dela. Isto aqui é um crime que temos que lutar para ver justiça. E todas as vítimas mortais, estamos a lutar, estamos a litigar nos tribunais para terem justiça. E todas as vítimas de ferimentos, as pessoas que sofreram com gás lacrimogêneo, têm que ter justiça. Mas, com tudo isto dito, não podemos queimar um tribunal. Não se pode queimar uma procuradoria. Não se pode queimar uma esquadra. Vi imagens, não me recordo, do distrito, na Zambésia, onde aparecem pessoas a tirarem pedras, já perante um chefe de uma polícia, não me recordo bem que esquadra, ele já sem força para andar, a se partir a cabeça dele. Não, isto não pode acontecer. O povo é soberano, o povo tem o direito de ir para a rua, expressar como quiser e pode, mas há sempre limites. Isto não pode acontecer.
Professor Adriano, estamos mesmo a chegar ao fim, mas há uma pergunta que não se cala, que é, daqui para a frente, qual será o melhor caminho para Moçambique?
O caminho... Não, nota, antes disso, nós temos um lado, a Frelimo...
Temos apenas um minuto e meio.
Desde 1999 se beneficia da fraude. E saem a dizer que não querem diálogo porque estão habituados... Mesmo o Lhakama, que tinha armas, estavam habituados, não conseguiu governar. Por outro lado, tem o Venâncio Mondlane, que tem estado a fazer estas campanhas de manifestações, que já mostraram ao mundo que Moçambique só tem uma solução: o diálogo, diálogo inclusivo, para um caminho de participação de todos. Não sabemos se isso vai acontecer. Mas esse é o único caminho que sobra para Moçambique retomar a paz, retomar a estabilidade e voltar a produzir para combater a fome e atender aos direitos humanos em Moçambique.
Doutor Adriano Nuvunga, muito obrigada. Esta foi a conversa mais curta de todo o tempo, não porque o programa foi mais curto, mas porque, de facto, havia muita coisa para dizer e para questionar. Nós, de certeza, que o teremos novamente. Agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui no África Agora.
Muito obrigado. Obrigado.
Obrigada a nós. Nós falamos com o professor Adriano Nuvunga, a partir de Maputo, sobre a situação pós-eleitoral que se vive em Moçambique. Muito obrigada pela sua companhia. Continue connosco em voaportugues.com. Siga as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp, siga o nosso canal de notícias. Pesquise por Voa Português. O programa foi produzido por Betty Ayub. Eu sou a Mayra de La Salette. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.